Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe e estou aqui no estúdio com a Mariana Oliveira Costa, com quem acabei de ter uma conversa muito elucidativa sobre o Kids Coaching e como esta modalidade do coaching pode ajudar pais e filhos a criarem relacionamentos mais harmoniosos em casa e na escola. A Mariana é coach infantil e juvenil e, através do seu método, encontra novas formas de olhar e trabalhar alguns dos comportamentos das crianças, como as birras, os medos, as inseguranças, o desinteresse pelos estudos, as dificuldades de socialização, os conflitos entre irmãos, a gestão das rotinas, o bullying, entre outros. Por isso, utiliza ferramentas lúdicas adaptadas ao universo infantil para que a brincadeira esteja presente e cada pergunta leve à descoberta do caminho para alcançar aquele que é o objetivo da família. Antes de trabalhar como Kids Coach, a Mariana trabalhou em marketing, comunicação e eventos durante 15 anos, área em que alcançou muitos sucessos, mas nunca se sentiu plenamente realizada. Com uma licenciatura em Comunicação Empresarial pelo ICHEM, uma certificação em Coaching Infantil, Juvenil, Escolar e Parental pelo ICIS, Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil, e uma certificação de Parentalidade Consciente pela Academia da Parentalidade Consciente, a Mariana acredita que a comunicação e a empatia estão na base para alcançar uma relação familiar mais harmoniosa. A Mariana é casada e junta com o seu marido há 10 anos, tem dois filhos de 8 e 5 anos e foi precisamente pelos filhos que foi à procura de saber mais, explorando ferramentas e estratégias que a ajudassem a fazer mais e melhor perante os desafios do dia-a-dia. Fez um ano sabático para se encontrar profissionalmente e teve a oportunidade de realizar uma volta ao mundo em família, tendo o regresso à rotina sido muito desafiante para todos, em especial para os filhos, que na altura tinham quase 6 e 3 anos. Nessa altura, pôde testemunhar como o coaching infantil ajudou a trazer várias mudanças nos comportamentos e isso tirou-lhe qualquer dúvida que pudesse existir. Era mesmo esse o caminho que queria seguir. Mariana, muito obrigada por estares aqui connosco no estúdio. É um enorme prazer, uma enorme alegria contar contigo hoje. Eu vou direto ao ponto para que tu possas então começar a partilhar a tua experiência e a tua sabedoria com o mundo. Depois de 15 anos de uma carreira de sucesso no marketing, comunicação e eventos, tu decidiste parar por um ano para te formares em coaching infantil e juvenil. O que é que te inspirou a tornar-te uma kids coach?
Olha, antes de mais, obrigada por me receberes. É uma honra estar aqui contigo. Também fazes parte deste caminho, não é? Que também me ajudaste numa fase que estava tão perdida profissionalmente. E basicamente, eu trabalhei desde que acabei o curso em eventos. Tive dois filhos, como estavas a dizer. O Martim agora tem 8 e a Vera tem 5. E na altura em que a Vera nasceu, em 2019, o meu regresso ao trabalho custou-me muito. E, obviamente, custa sempre deixares um bebê pequenino para trás, não é? Com 5 meses para voltar ao trabalho. Mas eu já tinha tido um filho e já o tinha feito. Portanto, custou-me, sim. Mas voltei ao trabalho, apesar de tudo, entusiasmada com aquilo que eu fazia. E, sei lá, com ganas de trabalhar e de fazer os eventos. Sou super enérgica e sou criativa. E, portanto, era uma forma de pôr esse lado que eu gostava em prática. Mas quando a Vera nasceu, custou-me imenso. E eu cheguei e já não me sentia verdadeiramente realizada. Então decidi, era 2019, já estávamos quase no final de 2019 e eu prometi a mim mesma que em 2020 ia fazer coaching, ia me encontrar e ia perceber para que caminho é que eu queria ir em termos profissionais. Confesso que achei que sairia de eventos para comunicação ou de eventos para marketing, uma coisa dentro da minha área. Mas antes chegou 2020, não é? O ano do Covid, toda a gente se lembra certamente, e era anedótico organizar eventos, não é? Porque eu promovia juntamente pessoas e ainda me mantive ali um bocadinho, adiei esta minha vontade de procurar o que é que eu queria fazer, porque ainda tive ali algum tempo a aguentar-me e depois cheguei a setembro ou outubro e então comecei o meu processo de coaching. Tinha decidido que ia parar um bocadinho, se calhar tu lembras, na altura, e surgiu-me uma oportunidade de trabalho que eu achei que era irrecusável e que o comboio só ia passar uma vez, em marketing e comunicação, e decidi aceitar. E depois de aceitar, ou seja, a marca em si, o trabalho em si era super interessante, mas aquilo não me preenchia outra vez. Uhum. E portanto tive que ganhar aqui alguma coragem e decidi, não, eu vou mesmo parar. Ao fim de 6 meses eu tomei esta decisão, vou mesmo parar e vou tirar um ano de sabático em que me vou encontrar. Vou fazer coaching, vou mergulhar num processo de autoconhecimento, vou viajar com a minha família, que era assim um sonho grande que eu tinha. E então comecei todo este caminho. Neste processo de autoconhecimento eu percebi que de facto em miúda esta minha vontade já lá estava, tipo de cuidar dos outros, que acho que tem muito a ver comigo. No 10º ano eu fui para ciências para ser pediatra, portanto eu já tinha o cuidar dos outros, já tinha as crianças, mas era uma nódoa matemática e portanto desisti rapidamente. E portanto havia aqui algumas coisas que já estavam aqui,
as pistas,
né? Exatamente, as pistas já estavam. E na altura estava sem saber para que caminho é que havia de tomar, porque já tinha 35 anos na altura. E o que é que eu ia fazer? Ou seja, voltava atrás para estudar tudo outra vez, não voltava. E então encontrei nessa altura a formação em coaching infantil e juvenil no Brasil, com o ICIJ, percebi que existia. Tive vontade de fazer a formação antes de ir na Volta ao Mundo, portanto eu já sabia que queria fazer antes de partir na Volta ao Mundo. Nós partimos em no final de dezembro de 2021, exato, já estou um bocadinho parada, 2021, eu já sabia que queria fazer, mas na verdade a certificação que eu fiz no final exige ou não, é recomendado que haja uma parte de mentoria.
Claro.
E eu ia arrancar em viagem, portanto eu não iria conseguir aplicar e tudo o resto para poder tirar dúvidas e o que fosse. Então eu adiei e decidi fazer então quando voltei.
Uhum.
Quando voltei em outubro, digamos assim, eu regressei a Portugal em maio. E quando voltei, o regresso a casa foi mesmo desafiante, porque nós voltámos de repente, antes daquilo que era suposto. Tivemos um incidente mais infeliz e os meus filhos tiveram alguma dificuldade. A minha filha Vera, porque tem, ou seja, eles são muito diferentes entre eles. A minha filha Vera, porque é mais... não gera menos bem mudanças e o temperamento dela é um bocadinho diferente. E o meu filho Martim, o regresso à escola também foi assim super desafiante. E nessa altura eu própria estava à procura de mil ajudas e de repente pensei, não, vou direto ao assunto e vou ter com alguém que seja especializado neste método que eu tanto quero fazer a certificação e formar-me. Então foi aí que eu passei e as mudanças foram inacreditáveis. De repente a minha filha Vera era de facto uma criança diferente, nós já vamos falar disso certamente, mas eu fiz um processo parental e foi incrível perceber que através de mudanças minhas,
uhum,
houve tantas mudanças nelas também. E foi aí que eu tive a certeza, não, vou querer fazer isto, vou querer ajudar outros pais e vou querer conseguir ajudar a, se calhar, tornar as famílias mais harmoniosas e sem estarmos constantemente naquela luta que há muitas vezes no dia-a-dia para conseguirmos que as coisas sejam feitas e para não só em termos de cooperação de dia-a-dia, mas também de relação, o relacionamento ser mais leve e harmonioso.
Mariana, há bocadinho quando falavas comigo usaste a palavra ikigai, não foi?
Exatamente.
Que é a razão de viver, segundo os japoneses, e é engraçado, tu disseste que eles próprios dizem, todos temos, mas que isso implica uma busca interior, não é?
Uhum.
E tu passaste por um processo de coaching, tu fizeste esta busca interior e parabéns pela coragem, porque não só por isso, não é? Por quereres olhar para dentro e encontrares algo que te satisfaz, mas também porque, e já vamos falar sobre isso, porque o coaching ainda gera alguma confusão e o kids coaching ainda há pouco conhecimento sobre ele, não é?
Uhum.
Portanto, muitos parabéns por essa... por ir atrás do que queres e por teres conseguido combinar
a
paixão por ajudar com coaching.
Quando a primeira vez que eu me cruzei com,
sim,
a palavra Ikigai, eu quando saí da empresa onde eu estava a trabalhar em marketing e comunicação, o meu impulso foi, ok, então eu vou estudar, mas dentro da minha área. Então comecei a fazer um curso, também com o Brasil, de soft skills marketing. E,
sim,
na primeira aula aparecia Ikigai e eu pensava, meu Deus, o que é o meu Ikigai? Porque eu organizei eventos, trabalhava numa marca de moda, como é que é aquilo que eu faço, não é? Porque há 4 pontos,
sim,
concretos do Ikigai, que é o que é que tu fazes bem, não é? O que é que tu amas,
uhum,
o que é que o mundo precisa e como é que tu podes ser paga por aquilo que tu fazes. E quando tu juntas isto tudo, no centro está o Ikigai.
O sweet spot.
E eu só pensava, tipo, como é que o mundo precisa de eventos? O mundo precisa de roupa? Não pode ser. Portanto, foi muito engraçado quando de repente eu percebi que era muito mais fundo do que aquilo. Ou seja, implica tu olhares, saís do cenário onde estás para te conseguires encontrar. E acho que de facto hoje em dia estou efetivamente alinhada com o meu Ikigai e a alegria com que vou trabalhar, não é? Que às vezes acho que quase não se devia chamar trabalho, porque é um privilégio gigante poder fazer o que nós amamos e vermos resultados tão espetaculares com as famílias com quem me cruzo, neste caso concreto eu.
É verdade, costuma-se ter o sucesso não é a chave da para a felicidade, a felicidade não é? É que é a chave para o sucesso. Excelente, Mariana. Essa filosofia é linda, não é? O postular da desalienação do trabalho enquanto obrigação social para uma visão muito mais humana. Podes tirar a realização do que fazes.
Claro, e se
tu encontraste isso.
E se tu levas isto para o mundo das crianças, é mesmo giro. Há o Marcos Pinhas, é um brasileiro também, sim, que eu adoro e que sigo e já assistia N palestras dele. E ele fala imenso sobre isto, não é? Tipo, quando tu para os teus filhos pões, por exemplo, eu vou ter que ir trabalhar porque eu tenho que pagar as contas, o que é que tu estás a dar o exemplo? Não, eu tenho que ir trabalhar porque aquilo que eu faço torna o mundo num lugar melhor, não é?
Não é?
Eu quero ir trabalhar, mas porquê que a mãe tem que ir trabalhar hoje? Porque eu vou ajudar outras famílias, outras crianças, não é? Tipo, tudo isto depois te traz um encantamento pelo que pode ser o trabalho. Não tem que ser uma coisa chata, depende, não é? Podes trabalhar numa marca e ter um papel, mas ok, olha, mas sou eu que vou dar luz à casa de todas as pessoas, não, sou eu que consigo que ter um restaurante e vou alimentar não sei quantas pessoas, portanto,
encontrou,
depende da forma como tu pões, não é?
Exatamente.
Eu acho que isso é super interessante, exatamente, até como exemplo para os nossos filhos.
Exatamente, que eles imitam, não é?
Exatamente.
Mariana, então antes de irmos à questão do desconhecimento ainda, para quem não está, bem, vamos acabar por abordar isso também, mas para quem não está familiarizado, tu podes explicar exatamente o que é o Kids Coaching e como é que ele se diferencia de outro tipo de orientação ou mentoria a crianças e adolescentes?
Certo, então, o Kids Coaching é um processo com um início, um meio e um fim, que tem um prazo definido e onde nós basicamente focamos questões comportamentais, apenas comportamentais, e onde trabalhamos apenas um assunto de cada vez. Basicamente tem três fundamentos que são assim muito claros, que é o não julgamento, a não sugestão e a autorresponsabilidade. Uma coisa importante também dizer-te é que nós trabalhamos do presente para o futuro, ou seja, nós não vamos ao passado, não vamos explorar situações do passado. Estamos sempre focados na solução. Usamos técnicas e ferramentas lúdicas que permitem que a criança encontre soluções para preocupações internas, e tu há bocadinho dizias algumas, não é? Mas a falta de autoestima, a timidez, a insegurança, a desmotivação e também desafios no contexto familiar que são muito trazidos nos pedidos de processo, ou seja, relações entre pais e irmãos e ainda algumas questões de socialização, ou seja, bullying, forma de se posicionarem, não é? Aquele empoderamento para se conseguirem empoderar, portanto, assim bem resumido, é a definição que eu te trago de Kids Coaching.
Boa. E o que eu ouço é que, de facto, apesar de ter um público-alvo diferente, é claramente uma modalidade de coaching, não é? Porque o que eu ouvi foi que o respeito pelos princípios fundamentais do coaching está lá. Tu disseste logo, tem um princípio, meio e fim, tem um objetivo, certo, por sessão, não é?
Tem um prazo.
Tem um prazo definido.
Ou seja, é definido um prazo em que pretendes alcançar e que,
certo,
pode ser durante o processo de coaching ou pode ser um bocadinho depois, porque a duração depois depende se o processo é parental ou infantil. Mas, e há pais que acham que não é alcançável durante o processo de coaching e preferem pensar a longo prazo.
Certo.
Posso dizer que muitas vezes conseguimos depois, mesmo quando os prazos que nos dão são mais à frente, às vezes até conseguimos alcançar antes disso, sim.
Boa. Mas, de facto, a essência do coaching, não é? Nós falamos aqui muito do coaching, é ajudar o coachee a atingir os seus objetivos e a maximizar o seu potencial através de técnicas como o questionamento, a escuta ativa, não é? A definição de metas,
sim,
e dando-lhe ferramentas para ele conseguir encontrar as respostas aos seus problemas. E o que eu ouvi foi que o Kids Coaching, apesar de adaptado ao nível de desenvolvimento da criança,
certo,
não é? Há pouco falava-se em lúdico.
Certo, é sempre lúdico,
segue
as ferramentas
os mesmos
são,
princípios.
Exatamente, são viradas para o universo infantil. E isso é super importante, não é? Porque a ideia é que, obviamente, nós não estamos a brincar, mas através de ferramentas, cartas com animais, placas com super-heróis, papéis, bonecos de pano, ou seja, através de uma das ferramentas que é o Conta-me uma História, ou seja, através de ferramentas que aparentemente são lúdicas, através de boas perguntas, não é? Levar a criança a que ela consiga chegar às respostas para as dificuldades internas que tem. E depois também há ferramentas, obviamente, adequadas para os pais e claro, tudo o resto, porque o processo infantil é feito em sintonia ou seja, entre pais e crianças, digamos uhum. assim. O parental é que são só os pais.
Eu já te vou pedir para esclarecer essa diferença, uhum. porque é relevante. Nós, antes disso, nós de facto vivemos numa sociedade, e até aquela conversa do Ikigai, uhum. não é? Que colocamos cada vez mais importância no bem-estar e expressarmos genuinamente quem somos, a autenticidade, uhum. não é? Viver com a autenticidade, uhum. porque obviamente isso diminui o stress. O coaching, de facto, tem sido cada vez mais reconhecido como uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas ainda há alguma confusão em relação certo. Ao coaching no geral e uma falta de conhecimento em relação ao kids coaching. O que é que tu dirias ou dizes a pais que podem não estar tão claros sobre uhum. o valor real que o kids coaching tem para os seus filhos?
Então, basicamente, o processo de kids coaching leva a novos entendimentos, novas alternativas, novas opções capazes de fazer com que a família amplie a sua conexão, a sua comunicação e que com isto melhore o seu relacionamento. Isto é super importante porque, uhum. e já me aconteceu, vou-te dizer que tive agora há pouco tempo um processo parental em que teve uns resultados incríveis e que este foi o ponto de partida nas aprendizagens, não é? Da primeira sessão, como sabes, no final nós fazemos sempre o que é que no fundo fica para os uhum. pais, para a criança ou o que for, o que é que eles levam daquela sessão. A mãe dizia, eu cheguei à conclusão que eu não estava conectada com a minha filha. E isso é um ponto depois de viragem gigante. Não é? Porque se nós não estamos conectados, a comunicação que vamos ter não é a melhor e, portanto, obviamente aquilo vai ser um impedimento na relação que nós temos. Claro. Portanto, isto no fundo leva a que a família consiga ampliar a sua conexão, a sua comunicação e melhorar o seu relacionamento, mas também a que pais e crianças consigam assumir a responsabilidade das suas ações e encontrar novas ações para atingir os resultados que eles pretendem. Pronto, isto é super importante porque muitas vezes, não é? Quando nós não temos este compromisso,
sim.
é muito mais difícil as coisas acontecerem. Não claro. É? Se não temos um prazo definido, se sim. não temos uma coisa muito concreta, o que é que nós vamos atingir, não é? Quando sim. nós definimos um objetivo, e neste caso concreto, não é? Como nos processos de coaching é um objetivo smart, ele é específico, é mensurável, sim. é alcançável, é relevante e tem que ter um determinado tempo. Nós, para poder ser mensurável, nós vamos aqui ver uma série de evidências que vão estar a acontecer. Portanto, nós estamos a trabalhar concretamente para essas evidências.
Não tem como não acontecer, não é?
Não é? Não. Ou seja, vamos nos aplicar para isso, certo. A não ser que nós estejamos comprometidos.
Certo.
E então aí, se calhar, o processo não faz sentido, não é? Mas por isso é que os valores, os fundamentos que te estava a dizer, são tão importantes. A autorresponsabilidade é minha, não é? Perante as famílias que vêm ter comigo, mas tem que ser dos pais e da criança, porque se eles não estiverem comprometidos, eu não vou conseguir levá-los a atingir. Certo. E, portanto, isto é crucial.
É uma parceria para o sucesso. Não é?
Exatamente. Nós somos uma equipa.
Certo.
E se não tivermos unidos nisto, a coisa não vai funcionar. Mesmo no processo infantil, em que estão os pais e a criança na definição do objetivo, todos têm que concordar. Se houver alguém que está não tenho a certeza, a coisa já não vai dar certo.
Tem que todos têm que ownership estar... daquele objetivo.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Sim.
E depois, no fundo, com tudo isto que eu estava a dizer, o que é que as crianças, por exemplo, ganham? Elas ganham autoconfiança, automotivação, autorresponsabilidade, um sentido de conquista grande e de resolução de problemas, sentido de pertença. Sabes que é engraçado que é das coisas que eu sinto que eles levam mais, porque muitas vezes procuram por questões diferentes uhum. e eles saem a sentir que fazem parte daquela família. Tão e
bom.
Tantas vezes têm tantas inseguranças que nunca tiveram coragem de trazer cá para fora. Um dos processos que assim me acrescentou mais foi um processo em que me procuraram com o objetivo de foco escolar, ganho de autonomia e de melhoria de resultados, ou seja, uhum. as notas melhorarem. E foi espetacular, porque isso foi atingido, sim, mas neste processo nós conseguimos perceber que a base do problema que me traziam era relacional. E, portanto, nós trabalhámos tantas coisas que foi incrível perceber. Na altura era pai e filho, ou seja, estava a mãe também envolvida e tudo o resto, mas o pai e o filho a descobrirem isso foi comovente, perceber a diferença semana após semana, como a coisa estava a mudar para um e para outro. Ou seja, eles encontraram-se ali. Uhum. E, portanto, isso é espetacular porque... não só as crianças começam a sentir que fazem parte, mas os pais também sentem que aquilo que eles entregam também faz a diferença, uhum. não é? Pronto. E depois também, isto obviamente traz, como estava a dizer, uma melhor relação com pais, irmãos, avós, ou seja, as pessoas que estão no dia-a-dia próximas, cuidadores.
Tem um impacto no sistema, não é?
Exatamente, pronto. E depois também uma maior aceitação, eu acho, compreensão e empatia no convívio com os outros. Porque a tendência muitas vezes quando nós... não sentimos que fazemos parte ou não percebemos algumas das situações, é estarmos tipo em revolta, descontentes, Sim. tudo o resto. Portanto, quando isso passa a acontecer, também nos traz uma empatia maior com o outro, com o irmão, com Verdade. O pai, com a pessoa que toma conta enquanto os pais estão a trabalhar, por exemplo. Pronto. E por fim, uma coisa que eu acho que é super importante e que no processo infantil é muito claro, que é uma maior compreensão sobre si mesmo, não é? No caso da criança, sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que sente e também a consciência de que as suas ações têm consequências. Pronto, isto é crucial, que é de repente conseguir perceber, ok, então se eu for por este caminho o resultado que vai ser este. Então, mas se eu conseguir gerir desta forma, se calhar eu vou levar isto a bom Uau. Porto. Pronto, e portanto é espetacular poder testemunhar isto. Em relação aos pais... Os pais ganham, obviamente, um melhor relacionamento com os filhos, não é? Eu acho que é, assim, mais claro. Mas também uma mudança de percepção da criança e do seu potencial. Porque muitas vezes eles estão assim...
A mudança de percepção dos pais sobre a
sobre
criança.
Sobre a criança, é exatamente, verdade, não é? E sobre o seu potencial. Porque sim. muitas vezes eu luto muito com o tema do rótulo. Porque uh-huh. nós pomos rótulos muitas vezes. Ah, ele é atrapalhão. Uh-huh. Ah, ele é distraído. E nós aprendemos no fundo trabalhar, não é? No nosso dia-a-dia ou a agir de acordo com esse rótulo, não é? Ah, ele é trabalhão, ele suja tudo na mesa, ok, mas se ele se agarrar a isso, ele nunca vai levantar o prato para claro. Poder servir, não é? E isso não acontecer. Portanto, a importância de nós não colarmos rótulos, sejam eles bons ou sejam maus. Ah, ele é o bonzinho, é o que respeita tudo. Ou seja, é super limitador. Costumo muito, às vezes, com escolas, quando me pedem assim, um dos exercícios que eu gosto de fazer é experimentar colar um autocolante numa folha. E quando tu tentas tirar, vai sempre rasgar um bocadinho alguma coisa. Isso é, no fundo, o rótulo, não é? Tipo, tu podes pôr e depois podes até tentar dar a volta, mas de facto é muito difícil certo. Porque vais sempre ficar
Bela
agarrado
metáfora.
A ele. Pronto, é um exercício giro de fazer. E depois, também, uma maior autoconfiança nas suas habilidades como pais e como educadores, digamos assim.
Que é muito importante.
Super importante. E uma coisa que eu acho giro a fazer é este paralelismo, que é, se tu parares para pensar, toda a gente te ensina a fazer tudo, a nadar, a comer à mesa, a falar inglês, a pedir para poderes passar educadamente, ou seja, ensinam-nos muita coisa, mas nesta área tão importante da nossa vida, que é sermos pais, ninguém nos ensina a ser pais. E eu não me quero pôr num papel de ensinar quem quer que seja, porque eu também tenho imenso a aprender.
Claro, e aprendemos todos os dias.
Exatamente, mas na verdade, pelo menos tens um espaço seguro, onde podes conversar, onde podes trazer aquilo que tu pensas e tentar encontrar um modelo que funcione para ti, uhum. porque é muito importante também olhar e perceber que cada família é única e cada criança é singular. Ou seja, eu não tenho dois processos iguais. É adaptado às necessidades de cada criança, ao perfil de cada família, para que seja confortável. Ou seja, eu não estou ali cheia de verdades absolutas. Não, eu trago informação, muitas vezes, mas depois cada uma das famílias decide como quer construir isto para eles, qual é que é o plano que faz sentido para eles.
Certo.
Depois também um aumento do autoconhecimento, uhum. que é super importante, não é? Quando tu és pai, às vezes podes parar e olhar para trás, até o que é que foi a tua infância como filho e que trazes, não é? Ou o que é que tu já conseguiste mudar, ou que, sendo bom ou sendo mau, não é? Tipo, porque há coisas que nós trazemos, sabemos que são negativas, uhum. e é muito difícil quebrar o padrão e o ciclo, mas também há coisas positivas que trazemos, e ok, se isso é tão importante, como é que nós podemos potencializar, por uhum. exemplo? E depois técnicas, práticas que sejam facilmente aplicáveis para nós lidarmos com as nossas emoções e também para ajudar os nossos filhos a lidarem com as emoções deles. E aqui, para além das técnicas, eu gosto da ideia de poder dar espaço para os pais aprenderem a acolher os filhos. Um dos temas que mais me procuram é pelo tema das birras e das explosões emocionais. E elas fazem parte do desenvolvimento neurológico das crianças.
Claro.
Quem disser aos pais que consegue acabar com as birras é fugir rápido dessa pessoa, porque não é
não
verdade.
É isso que se quer.
Mas, na verdade, eu cada vez acredito mais que através de um bom acolhimento, é possível ter birras que se calhar são mais breves, mais leves e menos frequentes.
Certo.
E portanto poder haver espaço para podermos conversar sobre isso. Agora, para mim, muito, muito importante também, e até porque um dos meus valores é a responsabilidade e é uma coisa que eu defendo sempre, é deixar claro que nem todas as situações são para um processo de kids coaching.
Uhum.
Ou seja, a primeira coisa que eu faço sempre é, eu não passo informações por mensagens de Instagram, eu não passo informações por e-mail, eu peço sempre o contacto do pai ou da mãe que me procura, normalmente são mais mães, confesso-te, e falo ao telefone para perceber exatamente os desafios que a família está a passar neste momento e que os preocupam. Porque existem muitas situações que não podem ser para um processo de kids coaching e nesse caso concreto eu encaminho para outros profissionais de saúde, para profissionais de saúde, não é? Porque eu não sou, para psicólogos, para pedopsiquiatras, para quem quer que seja, para terapeutas de casal, no caso
dos pais.
Porque há situações que não são mesmo, ou seja, o kid coach não vai ao passado, não faz diagnósticos, não trata, não trabalha com disfuncionalidades psíquicas e pediatras, não ajuda com traumas e não trabalha com vários assuntos em simultâneo. E isto é muito importante, porque nós estamos com crianças e com famílias em jogo.
Claro.
E, portanto, isto é uma premissa para mim mesmo importante e de onde eu não me movo mesmo.
Certo.
Pronto, agora também acontece poder ser um trabalho feito em sintonia, ou seja, muitas vezes os psicólogos, e no fundo já tenho psicólogos aqui em caminho que conheço e também tenho crianças que me vêm recomendadas por psicólogos, porque muitas vezes é possível fazer um trabalho em equipa.
Certo.
E potencializar resultados.
Certo.
Pronto, e portanto não tenho interesse, e acho que é uma coisa comum aqui, pelo menos das pessoas com quem me cruzo que fazem o mesmo do que eu, de tentar pormos-nos numa área que não é a nossa.
Que não é a vossa.
Pronto, e acho que isto é super, super importante.
Certo, é que de facto são coisas distintas e esta tua clarificação é muito importante, é mesmo, e faz parte da responsabilidade ética do coaching, não é? Se há outras questões, é passar para um profissional de saúde mental. Ou os próprios pais ou adultos que rodeiam a criança também podem fazer essa distinção, não é?
Mas às vezes é difícil, ou seja, eu acho que às vezes há esta tendência de acharem que o coaching traz respostas rápidas.
Ok.
E, ok, no fundo nós trabalhamos e temos um prazo definido em que potencializamos muitas das coisas.
Certo.
Aqui um dos temas que eu acho que é muito claro é através das novas ações, que é as pessoas saem de lá sempre com novas ações, escolhidas por elas próprias, para o que é que eles vão fazer para poderem alcançar mais rápido o objetivo deles. E, portanto, é uma coisa muito rápida, porque semana após semana estão ali a trabalhar em prol daquilo,
há
não é?
Há um momentum.
Exatamente, pronto. Agora, na verdade, às vezes procuram porque correu muito bem com o amigo ou com o primo,
certo,
ou com o afilhado ou com quem quer que seja, e não tem necessariamente que ser assim. Portanto, esta distinção, muitas vezes os pais que estão desesperados, eles não conseguem fazê-la,
certo,
percebes? A não ser que haja assim uma informação muito clara, porque às vezes isto é dúbio e é confuso até para nós, que temos que ouvir muito e perguntar muitas coisas para perceber se é possível ou não para o processo.
Certo.
Pronto, agora cabe depois ao profissional, neste caso ao kid coach, poder fazer esta distinção e encaminhar para quem de direito, ou então dizer, ok, então olha, começa o processo e se o psicólogo em questão estiver de acordo, nós podemos fazer em paralelo.
Isso.
Mas primeiro vá procurar esse tipo de ajuda e depois nós podemos falar mais tarde, ou se o psicólogo quiser tem o meu telefone, podemos falar e perceber se faz sentido fazermos em conjunto. Agora, em caso de dúvida, eu encaminho sempre.
Boa. Excelente, Mariana. E há pouco dizias, e eu disse que ia-te fazer uma pergunta sobre isto, falavas em dois processos diferentes, já falaste várias vezes, para que fique claro, não é? Um é aquilo que tu chamas o processo parental, que é um processo só com os pais, de mais curta duração, 5 sessões, para casos relacionados com crianças entre os 2 e os 8. E outro, que é o processo infantil, de 11 sessões para crianças com mais de 7 anos, e em que os pais só comparecem na primeira e na última sessão. Vamos começar pelo processo parental, o mais curto, só com os pais. Tu podes explicar-nos assim em linhas gerais como é que funciona este processo e as suas grandes mais-valias?
Claro, então o processo parental destina-se, como estavas a dizer, a pais com crianças entre os 2 e os 6, 7.
Ah, ok, pronto. Um bocadinho mais novos.
Um bocadinho mais novos, ou seja, eu tento que seja a partir daí, mas tem imenso a ver com a maturidade de cada uma das crianças. Às vezes as raparigas conseguem fazer o processo infantil um bocadinho mais cedo que os rapazes, mas isto é muitas vezes definido em conjunto com os pais. Ainda assim, queria-te dizer que é possível crianças mais velhas ou seja, pais de crianças mais velhas fazerem um processo parental, se acharem que não vai ser proveitoso para o filho fazer o processo infantil. Ou seja, claro, o processo parental é válido.
Claro, são os adultos. Não é?
Exatamente, é só com os adultos. Pronto. E é composto por 5 sessões, como estavas a dizer, apenas com a presença dos pais. E como é que são as sessões? A primeira sessão, então, definido o objetivo, que já falámos há bocadinho, não é? O que é SMART. Na segunda sessão, temos a definição de valores e missão da família. Eu confesso que é uma sessão que eu adoro. Porque é engraçado que nós muitas vezes sabemos quais são os nossos valores.
Ou da empresa, não é?
Ou da empresa. Raramente sabe os valores de casal. Já apanhei uma família que sabia os valores do casal, que trabalharam isso antes de casarem, mas em geral não é comum. E nunca apanhei ninguém que tivesse os valores da família bem definidos.
Uau.
De facto, pronto. E o que é que acontece? Quando, muitas vezes, na base dos conflitos que existem entre pais e filhos, estão os nossos valores. Uhum. Se tu tens um pai ou uma mãe, ou uma família, em que o valor da honestidade está no topo da lista, se tivesses de repente uma criança que mente muito, aquilo vai ser um motivo de choque e de conflito. E portanto, aqui passa. E na verdade, não vão se calhar conseguir, se não tiverem esta consciência, ter o distanciamento de perceber que, ok, se calhar a criança está a mentir porque tem medo de ser castigada, ou está a mentir porque não quer desiludir, ou está a mentir porque nesta faixa etária confunde a realidade com a fantasia, não é? Uhum. E então nós vamos aqui de vários valores que são apresentados, a família vai escolher os seus valores e depois então vamos trabalhar individualmente cada valor e perceber como é que eles têm sido passados às crianças, não é? Como é que eles pretendem ensinar daqui para a frente? Como é que numa situação de crise eles conseguem ser fiéis aos seus valores, mas agir com calma e com serenidade e com amor e nem por isso falharem com o valor em questão, não é? Como é que vão lembrar-se disto depois? Porque isto é muito bonito quando nós fazemos, não é? O processo, mas depois na correria do dia-a-dia, no caos de quem tem 1, 2, 3 filhos, 4 mais, é muito mais difícil lembrar-nos. E então é muito giro depois também perceber a forma como as pessoas trazem, não é? O que se vão lembrar. Já me disseram que iam bordar em guardanapo, já fizeram almofadas em família que depois costuraram todos juntos.
Que
há
giz.
Quem tenha no espelho da casa de banho para todos os dias quando acorda ver. Há quem ponha lembretes no telemóvel para aquilo apitar de x em x tempo. Há os mais básicos que põem no frigorífico e que serve perfeitamente. Portanto, aqui também o compromisso de poderem, no fundo, lembrar-se depois disto mais tarde. E a missão da família. Estão juntos porquê e em prol do quê, não é? O que é que eles pretendem?
Pronto. Que giro.
É muito giro, é uma ação muito gira e é giro também porque pai e mãe são diferentes, tiveram vivências diferentes, provavelmente educações diferentes e muitas vezes os valores não são comuns. Ou seja, o pai pode ter um determinado tipo de valores e a mãe outro. Portanto, aqui é encontrar um lugar comum e de harmonia entre todos. E às vezes é preciso ceder num e ceder no outro,
claro.
E perceber que se calhar também há valores que englobam outros e que está tudo certo. Portanto, é uma ação mesmo bonita e transformadora. Depois a terceira sessão é a gestão dos momentos de conflito e de crise, em que basicamente nós vamos conversar sobre as dificuldades que existem e sobre se calhar a linhas assim mais gerais, o que é o acolhimento, como é que nós podemos falar, como é que nós podemos ajudar a criança a pensar, sentir, para depois então ela conseguir mudar a forma como está a agir. E eu não sou como uma terapeuta do sono, suponho que te passam tipo a esta hora vai acordar, a esta hora faz a sesta, aqui vai jantar, ou seja, não é dado um plano fechado daquilo, certo, que tem que ser feito. Ou seja, nós vamos conversar bastante e a própria família vai encontrar o que funciona para eles, digamos assim, vai adaptar a forma como chega à criança, como fala. Ou seja, vou dar um exemplo, uma criança que está assim numa crise, ou seja, numa explosão emocional, ou que está a ter uma birra ou uma coisa do género, pode chegar e dizer: olha, eu sei que tu não estás a conseguir parar, ajuda-me a ajudar-te, eu estou aqui disponível para ti. Ou seja, e a forma como tu falas, a forma como esperas pelo momento certo, a forma como estás e estás disponível no acolhimento, eu acredito mesmo que é parte do sucesso para isto. Agora, esta sessão não é só para quem tem filhos que fazem birras ou explosões emocionais, porque existem uma série de outras questões e a nós vai-nos ajudar, não é? Se nós, a priori, prepararmos
nisso, não é?
Nestas situações, não,
claro,
é? Tipo, vai ser muito mais fácil depois,
claro,
no momento conseguirmos.
Depois é mais intencional,
claro,
não é?
Claro, vamos conseguir direcionar-nos, estamos,
certo,
a trabalhar em prol disso. Pronto, portanto, essa é a terceira sessão. Depois existe a quarta sessão, que é o jogo das decisões. Eu também gosto imenso. E é onde, através de boas perguntas, conseguimos fazer com que os pais tomem consciência do que os move, como é que podem potencializar isso em família. Como eu estava a dizer, está há bocadinho, como é que eu consigo olhar e pensar o que é que eu trago de bom que vivi como filha para a minha relação como mãe, ou o que é que, pelo contrário, foram vivências mais negativas e que eu sinto que ainda faço, que não quero continuar, e como é que eu vou conseguir alterar isto. E no fundo, acabamos por conseguir através disso. Parecem perguntas super leves e são super profundas e transformadoras. Vou-te dar um exemplo de um processo parental que fiz. E confesso que na primeira sessão o pai era super tradicional, assim, mais autoritário, estava um bocadinho contrariado, foi a mãe que o arrastou para aquele processo. E na altura ele dizia, e tinha ali um monte de condicionantes, eu disse: olha, estás-me a dizer, já castigaste, já deste palmadas, já gritaste, já tudo, e não deu certo. Confias em mim? Eu preciso de 5 sessões em que tu te entregas, e mas genuinamente, sem ceticismo, confias em mim, podemos olhar para isto, pronto. E foi espetacular ver a evolução desse pai, e depois nesta sessão ele, a certa altura, chegou à conclusão que os pais dele sempre o tinham levado muito para a independência, que ele tinha que ser independente e tudo o resto, e que isto fez com que ele em adulto, eles moravam fora, e com que ele em adulto já não, ou seja, era tão independente que era como se não precisasse tanto dos pais. E ele chegou à conclusão que ele não queria isso com as filhas. E portanto, toda a forma como se passou a envolver na educação das filhas mudou radicalmente. Estás a ver? Alterava, era um super businessman, e de repente alterou tudo, e eu estava para conseguir estar naquele recital porque sabia que aqueles 5 minutos iam fazer toda a diferença para a filha. Ou seja, todas as mudanças dessa família foram incríveis. A criança respondeu maravilhosamente bem, e era um processo complexo, e teve muito a ver com esta forma dos pais olharem e de se transformarem. Portanto, este bocadinho em que nós podemos olhar para dentro também é super...
Certo. Como uma pergunta despoleta uma tomada de consciência.
Exatamente,
né? Muda tudo.
Exatamente. E aqui o segredo é através de boas perguntas nós conseguirmos fazer isso, não é?
Certo.
E depois, por fim, a última sessão é a definição do plano de ação. Ou seja, nós vamos perceber se o objetivo foi atingido ou não. Lá está, através das evidências, em que temos check, check, check. E depois a fase seguinte é olhar e perceber o que é que está bom e é para manter, e os pais vão escrever tudo, o que é que está bom mas pode melhorar, o que é que ainda precisamos, aliás, o que é que precisamos descartar porque já vimos que não dá mesmo certo, e o que é que ainda precisamos de criar para que a coisa funcione. E eu acredito que esta é a base para depois a coisa funcionar daí para a frente. Ou seja, obviamente o processo...
Saindo ali com um plano, não é?
Exatamente, o processo de Kids Coaching não é maravilhoso. E quem procura o processo aos 5, ou aos 7, ou aos 8, ou aos 10, provavelmente vai ter desafios diferentes daí para a frente. A questão é conseguir olhar e perceber o que é que saiu dali de cena,
certo,
não é? Que pode estar a condicionar isto. Ou seja,
certo,
se eu percebi que o meu filho precisa de ter momentos em exclusivo comigo, uma vez por semana, uma vez por mês, quando for, se eu de repente descartei isso, estou cheia de trabalho, se calhar passa por aí. Ou não, se calhar eu percebi que ainda tinha que melhorar alguma coisa no acolhimento, e de repente a coisa não melhorei nada, e pelo contrário, descambei um bocadinho no acolhimento, se calhar passa por aí também.
Claro.
Ou seja, perceber o que é que está aqui em causa. Ou eu propus-me que ia criar, sei lá, não mexer no telefone quando chega a casa para conseguir estar disponível para eles. Não, afinal eu tenho chegado a casa e estou cheio de trabalho, e não só pego no telefone como no computador. Portanto, é olhar para aquilo para poder empoderar os pais e eles poderem estar autónomos daí para a frente.
Certo.
Eu costumo dizer que tenho a porta, não é aberta, é escancarada para as famílias com quem me cruzo, porque de facto crio uma ligação muito especial com os pais e com as crianças, mas o meu objetivo é que eles consigam fazer,
claro,
sozinhos e seguir caminho sozinhos sem precisarem de mim.
Mas levam esse plano visual, não é?
Exatamente.
Para irem medindo também.
Sim, 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 sim.
Oh, Mariana, e em relação ao processo infantil, eu sei que é mais longo, 11 sessões.
Certo.
Portanto, resumidamente, como é que funciona esse processo e qual é que é essa a grande mais-valia desse processo?
Então, como tinhas dito há bocadinho, o processo é para crianças a partir dos 7, 8 anos até aos 11, mais ou menos, de idade. 11, 12 é o limite, porque aí já entramos um bocadinho na adolescência e é completamente diferente, na verdade, o processo que se faz.
Okay.
E aqui tem a presença dos pais e da criança. Às vezes é um bocadinho confuso, mas eu vou tentar explicar. A primeira e a última sessão estão sempre presentes os pais e a criança. Na primeira estamos a definir o objetivo, em que todos têm que estar de acordo, e na última estamos a definir o plano de ação para que as coisas fluam daqui para a frente, também em conjunto. Depois o que acontece é que há sessões em que estão está só a criança, e há sessões em que estão só os pais.
Ah,
ou seja, temos duas sessões só com a criança,
sim,
uma sessão só com os pais, duas só com a criança, uma só com os pais, pronto. E onde são trabalhadas coisas distintas, ou seja, com os pais é igual ao parental, as ferramentas que nós utilizamos são iguais, E depois temos é o acréscimo aqui da criança, que tem de facto sessões diferentes. Ou seja, posso-te falar de algumas ferramentas, se fizer sentido. Basicamente, imagina, a primeira sessão, por exemplo, temos um baralho de cartas com animais, em que há um assessment de autoconhecimento, e em que basicamente as crianças escolhem os animais que querem, eles é que escolhem, tipo, temos aqui um número que têm que escolher, e depois começamos a falar sobre eles, que características é que eles veem, que não é propriamente a cor, ou seja, não há, tipo, imagina, o leão é amarelo, sim, ou é cor de laranja, ou é não sei o quê, pronto, não é nesse sentido, são características mais comportamentais, digamos assim, portanto, eles vão identificando tudo, obviamente eu ajudo através de perguntas, porque há ali uma faixa etária que é difícil, porque eles descrevem muito mais a aparência física, e depois a seguir vamos tentar perceber então que características destas que eles escolheram é que eles também identificam neles, porque as crianças muitas vezes projetam-se, não é? Portanto, é engraçado nesse sentido. Depois pegamos e percebemos, ok, então quais destas características é que te podem aproximar do objetivo que definiste na primeira sessão e quais é que te podem afastar, e eles próprios a partir daí vão escolher que novas ações é que vão fazer para poder potencializar as que os aproximam e para poderem, de alguma forma, contornar as que eventualmente os afastariam.
Que giro.
Isto é uma sessão, por exemplo, ou seja, através da parte lúdica dos animais,
e
das
visual,
cartas,
e
exatamente, conseguimos depois, apesar de tudo isto, trabalhar
em direção ao objetivo,
não é? Nós nunca focamos no problema, nós focamos na solução, não é? E portanto, em direção ao objetivo. Depois, outra sessão que existe, por exemplo, é o Conta-me uma História, em que temos vários blocos de palavras. Imaginem que há desde as pessoas que estão envolvidas, os acontecimentos, que objetos é que estavam, ou seja, que os ajudem a contar uma história, digamos assim, que muitas vezes eles trazem uma história que os incomoda ou que se repete, digamos assim, e nós vamos olhar para a história, quando eles põem por palavras, eles conseguem tomar consciência o que é que os incomodou, o que é que foi o mais difícil, como é que eles poderiam ter contornado aquela situação, se havia alguma coisa que dependia deles. Não dependia.
E tu pediste para eles trazerem essa história?
Não, é uma coisa que é surpresa no momento em que eles chegam.
Ok. E já agora, eles não sabem, eles conhecem a cadência do processo?
Não, na primeira sessão eu explico o que é que é o que é o processo e o tipo de coisas que vão acontecer, ou seja, que tipo de ferramentas é que vão existir. Okay. Temos super-heróis, temos animais e no fundo eles não sabem qual é a história que têm que me trazer, mas é uma história que é muito inata, ou seja, eles pendam 2 segundos, olham para as palavras, começam a juntar as palavras que querem e rapidamente chegam lá. E no fundo vamos perceber o que é que poderiam então, o que é que aconteceu, em que é que eles podiam ter intervido, como é que eles poderiam ter dado a volta e o que é que eles podem fazer para prevenir esta situação também de outras vezes. E muitas vezes, agir, trazem conversas que são preciso ter. Ou seja, ok, eu se calhar tenho que conversar com os meus pais e dizer tal coisa. Se calhar eu tenho que falar com a minha irmã. Se calhar eu tenho que chegar à escola e pedir ajuda à professora. Pronto, e portanto também foca mais uma vez para a solução. Depois temos também outra ferramenta que também é super interessante, é a ferramenta das novas atitudes, em que temos mais de 20 cartas com atitudes diferentes, em que nessa sessão eu peço que eles me tragam uma situação que os incomodou, de facto, e depois vamos olhar para as, no fundo, várias atitudes que eles sentem que precisam de treinar, ou precisam de trabalhar, ou precisam de alcançar, para poderem superar essa dificuldade, porque à partida é uma coisa que eles temem que pode acontecer, ou que acontece muitas vezes.
Certo.
E estas atitudes podem ser desde ensaiar como é que pode correr no momento, e portanto posso dizer que já fui mãe, pai, tia, avó, professora, amiga, irmã, tudo, e no fundo eu sou a própria criança, não é? Pomos-nos dos dois lados para eles ensaiarem, para ensaiarem o discurso que vão ter, como é que vão ter, como é que eles podem gerir a situação em si. Ou seja, tenho um conflito com a minha irmã, ok, então, mas se calhar, se eu, em vez de entrar logo ali em choque com ela, se eu sair de cena, se eu for pedir ajuda com calma, o discurso que eu vou ter com a pessoa a quem eu vou pedir ajuda para resolver a situação. Ou seja, nós treinamos mesmo.
Certo.
Depois, outra coisa que também gosto, e é uma das que escolhem quase sempre, que é pensar em problemas que podem surgir na altura e que soluções podem existir. Portanto, assim à cabeça, eles trazem milhões de problemas, parece que não vem a solução, e de repente conseguem para cada um deles encontrar a solução que podem ter, e isso traz imensa segurança e confiança para gerir no momento. Outra também das ferramentas que te posso trazer, há várias, não é? Mas outra que também gosto muito são as células relacionais, em que basicamente temos bonecos de pano, em que eles escolhem 10 bonecos de pano, em que eles escolhem algumas das pessoas que têm mais próximo deles, outras que também são importantes para eles, mas com quem não estão no dia-a-dia, e é como se fôssemos pedir conselhos às pessoas. Ou seja, eles escolhem e eu digo, então, e se tivesses que perguntar à pessoa X, qual é que tu achas que essa pessoa diria que é a tua melhor característica, ou a tua característica mais empoderadora? Ok, então, e como é que poderias resolver determinada situação? O que é que se tu fizesses poderia melhorar? O que é que tu és muito bom? E portanto, ouvimos os conselhos e com base nisso eles conseguem também definir ações que podem fazer de futuro.
Nós no coaching de adultos, não é? Também fazemos muito técnicas de mental rehearsal e visualização. E, oh Mariana, mas enquanto tu descrevias aqui o processo infantil, isto fez-me pensar, de facto, enquanto mãe, não é? Eu tenho dois filhos. Parece muito mais saudável investir num processo de coaching em, não é, que os ajudasse a autodescobrirem-se de uma forma lúdica, divertida, criativa, do que investir num tablet ou num telemóvel, não é? Que em vez de nutrir aquelas mentes, acaba por limitá-las e reforça a passividade.
É verdade.
Não é? Porque muito mais do que manter as crianças entretidas, é ajudá-las a explorar, a criar, a sonhar.
É verdade, não é? No fundo.
Portanto, isto parece-me algo muito mais saudável do que muitas escolhas que são feitas hoje em dia.
É verdade. Na verdade, se tu fores a pensar, um tablet é uma solução muito mais fácil.
Pois é.
Tu vais anestesiar a criança naquele momento, não é? E eu confesso que em casa, na minha família, sou um bocadinho fundamentalista, porque sou muito chata com a parte toda da tecnologia com os meus filhos. Mas na verdade eu não julgo quem está fora, não é? Eu acho que todos os pais dão o melhor que sabem à educação dos filhos com as ferramentas que têm na altura. E portanto, de facto, se calhar é muito mais fácil para aqueles pais que estão cansados ou que acham que só assim é que o filho vai comer e que é importante porque ele precisa de se nutrir em termos nutricionais, literalmente, não é? Mas na verdade,
se calhar um processo parental e valores e missão ajudaria.
Também ajudaria eventualmente. Pronto, mas sim, eu acho que depende da solução, não é? Porque à partida, quando tu tens problemas muito mais estruturais,
certo.
Aí procuras o. Muitas vezes até há processos, certo, em que nos pedem ajuda pela dependência na tecnologia,
okay,
não é? Para conseguirem gerir essa parte.
Faz sentido. Oh, Mariana, uma última pergunta. Tu podes partilhar connosco um exemplo de uma técnica de coaching que tu dirias que funcionaria muito bem com uma criança, por exemplo, que enfrenta dificuldades, algo que possam aplicar os ouvintes que nos ouçam?
Então, há uma técnica que eu gosto muito e costumo passar não só no processo infantil como no processo parental, que é a técnica dos 6 segundos.
Okay.
Basicamente, é uma ferramenta que funciona para as crianças e para os pais, em que num momento de crise, não é, de explosão, quando nos salta a tampa, que nos ajuda a conseguirmos parar e pensar conscientemente, de forma a conseguir gerir uma situação que emocionalmente é mais intensa. Ou seja, primeira parte de todas é conseguir reconhecer a emoção. Isto é algo que é importante nós adultos conseguirmos trabalhar.
Passam a reconhecer a emoção.
Passam a reconhecer a emoção e, atenção, isto é importante para todos.
Sim.
Adultos, crianças, sim, não é? Sim. Quando nós conseguimos perceber que estamos a ficar com raiva, que estamos frustradas, ou que estamos com medo, ou que estamos tristes, isso também nos permite perceber, não é? Muitas vezes a forma como tendemos a agir. Pronto. E também reconhecer que sinais físicos é que vêm associados a este tipo de emoções. Ou seja, muitas vezes, se calhar, ficamos com os dentes mais cerrados, o corpo começa a ficar assim muito mais duro, o coração bate mais rápido. Não é? Portanto, o primeiro passo é conseguir reconhecer os sinais do corpo e quais a emoção que está associada. A segunda coisa é, quando conseguimos reconhecer, não é, antes de nos saltar a tampa, antes daquele disparo da amígdala que se ouve tanto falar, é conseguirmos nesse momento pensar em 6 coisas distintas. Qual é que é o objetivo? É desviar a atenção e ocupar o cérebro com uma tarefa simples, não é? E portanto vai ajudar a desfocar um bocadinho. E as 6 coisas simples podem ser desde contar até 6 noutra língua, pensar 6 países que já visitámos ou gostávamos de visitar. Nas crianças, por exemplo, nos rapazes, funciona bem com 6 jogadores de futebol preferidos ou 6 equipas diferentes. Nas raparigas, as princesas ou peças de roupa diferentes ou peças de bijuteria, por exemplo, diferentes. Pronto. Pode ser o que quer que seja, nós podemos escolher as 6 coisas que queremos pensar, desde que não sabemos de cor, porque a partir do momento em que sabemos de cor, deixam de ser os 6 segundos que nós precisamos.
Sim, porque aí envolve pensar um bocadinho, não é?
Exatamente. E esta atividade mantém o cérebro ocupado durante os 6 segundos necessários para a amígdala acalmar. E ao mesmo tempo ativa o córtex pré-frontal, ajudando a pensar de uma forma mais racional. Pronto. E o que é que isto vai fazer? Vai dar tempo ao cérebro para pensar e depois destes 6 segundos vamos conseguir focar-nos em coisas diferentes. Ou seja, a criança ou o adulto já vai ter tido o tempo suficiente para o cérebro racional retomar outra vez o controlo. E isto permite que a criança, ok, ainda pode estar irritada, ou o adulto ainda pode estar irritado com a situação, mas já faz uma escolha mais consciente e menos impulsiva sobre como reagir à situação.
Certo.
Eu acho que aqui o importante é nós termos o truque de cada vez mais reconhecer os nossos gatilhos. O que é que faz com que nos salte a tampa, não é?
Certo.
Eu, como mãe, lembro-me que havia ali uma fase que me tirava assim do sério, confesso, quando a minha filha mais nova, que tem assim mais enérgica, que é o meu filho mais velho a construir legos durante horas e horas e horas, super aplicado, e de repente ele chamava-me: mãe, já acabei, pode vir aqui ver. E eu chegava lá e naquele segundo ela dava um piparote e aquilo ia tudo pelos ares e fazia-me muita confusão pelo empenho que ele tinha tido naquilo, e de repente ela estava a destruir. E quando eu comecei a conseguir identificar, por exemplo, que esta situação me tirava do sério, eu consigo acalmar-me antes de chegar lá, uhum, e agir e reagir, não é?
Certo.
Pronto, portanto.
6 segundos para responder e não reagir, não é?
Exatamente.
Mariana, muito obrigada por esta conversa maravilhosa, super insightful. Agradeço em nome de todos os ouvintes. Eu levo 3 grandes ideias desta conversa. A primeira é a questão do Ikigai, que tu, não é? Há um reverendo dos Estados Unidos que diz: segue as tuas paixões, elas ajudam-te a encontrar a tua vocação. Uhum. Foi o teu caso. Entre a paixão de ajudar crianças, a pediatria e o coaching, encontraste. Kids Coaching, a segunda ideia é que Kids Coaching é uma modalidade do coaching, não é? Tem um público-alvo diferente, sim, as abordagens são adaptadas, mas de facto há aqui um seguir dos princípios essenciais, uhum, do coaching, tem um objetivo e um prazo definido. E por fim, e há uma exploração das soluções internas da criança,
certo,
não é?
Certo.
E por fim, o Kids Coaching de facto pode ajudar uma criança a autodescobrir-se, pensar, a explorar, mas não é terapia, é orientado, uhum, ao futuro, são processos com princípio e fim, uhum, no teu caso 11 sessões, e portanto são coisas diferentes e é com muita ética e responsabilidade que o fazes. Muito obrigada a todos os que nos estão a ouvir por investirem o vosso tempo em aprender um pouco sobre Kids Coaching. E deixo-vos então com a pergunta: o que é que vai fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer? Eu deixo o desafio. Quando sentir alguma emoção, como aquelas que a Mariana referiu, por exemplo, experimente utilizar a técnica dos 6 segundos e faça isso todos os dias durante 7 dias. E depois, até o próximo episódio. E vamos ver então a diferença. Costuma-se dizer que as crianças são excelentes a imitar, e aqui está algo de bom a imitar, não é? Porque de pequenino torce-se o pino de facto. Não somos o resultado das nossas circunstâncias, somos sim os criadores da nossa vida, e portanto começa a criar a vida que quer hoje.
Obrigada.
Obrigada, Mariana.
Obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.